Olá pessoas, aqui quem fala é Gilson Lorente, editor de fotografia do Meio Beat, e esse é o Dark Room número 01, o podcast de fotografia do nosso canal. E por que Dark Room, né? Porque a sala escura era onde a gente revelava nossas fotos antes da era digital, então tá aqui uma homenagem um pouco saudosista, né? O nosso começo na fotografia. E como vai funcionar o nosso podcast? Ele é dividido em três partes. A primeira parte é de recadinhos, a segunda parte são as notícias da quinzena ou da semana, porque ainda não decidimos se o podcast vai ser quinzenal ou semanal, e no final a gente tem um assunto ou um convidado especial que vai aqui falar um pouco sobre a sua vida na fotografia, sobre assuntos específicos na fotografia e também como começar em áreas específicas da fotografia. Hoje não temos convidados, é só eu, vocês me têm aqui somente eu, e no final a gente vai falar sobre um assunto que é a principal pergunta que eu recebo por e-mail aqui no canal do Meio Beat, a principal pergunta que me mandam nas redes sociais, que é: qual câmera eu devo comprar? Sim, todo iniciante de fotografia tem essa dúvida. Então vamos começar, né? Vamos botar na estrada. E a gente volta depois da vinheta. Então, gente, recadinhos, os recadinhos da paróquia, né? Você que vai fazer uma exposição, você que vai fazer você que vai dar um curso de fotografia, você que tem alguma coisa legal que vai acontecer na área da fotografia e você quer que a gente divulgue aqui, mande-nos um e-mail que você pode entrar aqui nessa parte da nossa conversa, aqui nos recados. O primeiro recado que eu tenho pra vocês é que estão abertas as inscrições do concurso Universo Feminino Singular e Plural. Esse é um curso promovido pelo Clube de Arte Fotográfica de Macari, né? É o sexto concurso já e é um concurso que visa ser um parceiro aí do Dia Mundial da Mulher. É um concurso que visa demonstrar a atividade, a inserção da mulher na sociedade. As inscrições vão até o dia 24 de fevereiro e você pode ver o link aqui embaixo no post. Lembrando também, olha só, a iFoto Editora está com inscrições abertas para a sua próxima Semana da Fotografia, que vão acontecer nos dias 19, 20 e 21 de março em Balneário Camboriú. Olha que bacana! E logo em seguida, nos dias 22 e 23 de março, nós temos o Newborn Secrets. Vocês sabem como funciona esse formato. Formato de congresso. Então são 3 dias com várias palestras por dia e cada palestra tem um tema. Cada palestra tem um tema específico. Você pode procurar lá no site da iFoto Editora voltada para a Semana da Fotografia, link também no post, e você vai poder ver o valor de inscrição, as datas de inscrição, né? Porque quanto mais perto do evento chega, mais cara ficam as inscrições, e você também pode ver lá todos os palestrantes que já estão confirmados. E o Newborn Secret segue o mesmo formato, só que são palestras apenas voltadas para o segmento de fotografia newborn. Então, se você tem o newborn como a sua principal fonte de trabalho, então é só ir lá fazer o Newborn Secrets. Eu já participei muito de congresso de fotografia. Faz uns 3 anos que eu não participo de nenhum, mas vale a pena, cara. É muito interessante, é muito bom. Às vezes, uma palestra, uma pessoa que sobe lá 1h30 no palco, ele transforma totalmente a sua vida, como já aconteceu comigo. E o nosso último recadinho, olha só que felicidade, o Emílio Luigi, professor de fotografia, um dos mais importantes fotógrafos do Brasil, conseguiu lançar o seu livro Itália Mia, que é uma coletânea de 30 anos de fotografia de viagens que ele fez para a Itália. Olha só, o livro participou de uma campanha de financiamento coletivo, a gente divulgou isso no Meio Beat, e o livro saiu. Ele está à venda no site Fotograma Imagens e o valor dele é de R$ 70,00 com frete. Link também no post. Agora, um pequeno momentinho jabá da gente. Nós estamos aí na estrada agora. Você que se interessa por fotografia, você que acha que na sua cidade não tem cursos de fotografia para a galera aprender, você pode levar para a sua cidade um curso de fotografia do Meio Beat. Olha só que bacana! Eu estou aí com mais de 15 anos de experiências no ensino de fotografia, tanto aqui na região de Presidente Prudente, quanto em várias cidades do estado de São Paulo, e nós estamos aqui colocando à disposição de vocês um curso de fotografia presencial do Meio Beat na sua cidade. Você entra em contato com a gente passa todas as informações, e existe a possibilidade de você tanto levar para a sua cidade um curso de fotografia de introdução, quanto um curso mais avançado, ou algo realmente voltado para profissionais. Olha só que bacana, é só você entrar em contato pelo e-mail gilson@meiobit.com e a gente manda todas as informações para vocês. E o último jabazinho que eu tô fazendo aqui agora é que, olha só, em novembro o canal de fotografia do Meio Bit comemora 10 anos de existência. Olha só, cara, são 10 anos de estrada com o canal de fotografia no Meio Bit, e desde 2008 eu sou o editor de fotografia do Meio Bit, ou seja, eu tô nessa história há 10 anos. Então tô pensando aqui num monte de coisa bacana pra gente fazer até novembro, o que inclui um concurso fotográfico e vários textos especiais ao longo do ano aí, relembrando um pouco do passado, fazendo aí algumas retrospectivas, alguns textos que foram muito famosos, alguns textos que foram impactantes para minha vida também, que sou aí o editor de fotografia do Meio Bit. Então vocês podem aguardar que pode acontecer, pode não, vai acontecer muita coisa bacana aí no ano de 2018 pra gente comemorar esses 10 anos de fotografia no Meio Bit. Vamos falar um pouco das principais notícias dessa semana? Pô, não só semana, né? Vamos fazer um apanhado legal aí do mês de janeiro, por que não? Afinal de contas, foram poucos textos no mês de janeiro, se vocês procurarem lá. Mas o que foi impactante em janeiro? A gente teve uns anúncios bem estranhos da Kodak, né, nesse mês de janeiro. O primeiro anúncio deles foi a criação do Kodak One, aquele serviço que vai ser representante de fotógrafos quanto à venda, negociação, cobrança de direitos autorais de imagens. Ou seja, você que quer ser o fotógrafo, que quiser ser parceiro do Kodak One, vai ter lá uma empresa representando seus interesses quanto aos direitos autorais de suas imagens. Porém, serviços como esse você encontra já existentes. Mas a grande novidade foi que todos esses direitos autorais serão negociados e pagos em uma criptomoeda. E eles acharam que não era legal já usar uma criptomoeda que existe, e eles decidiram criar a própria criptomoeda. Ou seja, todo mundo que entrar no Kodak One para ter as suas fotos, seus direitos autorais representados por eles, vai receber em Kodak Coin. Olha só que bonito, né? Então, esse foi um anúncio que pegou todo mundo desprevenido, ninguém estava esperando. E para você ver a importância das criptomoedas hoje na vida das pessoas, depois de 48 horas do anúncio da Kodak Coin, as ações da Kodak valorizaram 300%. Ou seja, todo mundo apostando aí nas ações da Kodak. Outra coisa que a Kodak anunciou um dia depois do Kodak Coin é que eles estão lançando a sua própria máquina de mineração de bitcoins. Ou seja, eles têm um hardware que eles não vão vender, eles vão alugar um hardware para você fazer a sua mineração em bitcoins. Quem quiser ter mais informações sobre quanto que é o valor, quanto que eles vão minerar e todas as perspectivas de ganho, é só dar uma olhada aí no link do post, que também tá aí. Mas eu acho que o importante da gente falar de todas essas ações que saíram aí na mídia como Kodak é o seguinte: a Kodak em 2012 ela quase faliu, ela entrou em processo de falência, tudo aquilo que a gente já vinha falando há muitos anos, né? É uma empresa que parou no tempo, é uma empresa que deixou o bonde da história passar, porque, para quem não sabe, a Kodak foi a primeira empresa que teve um protótipo de fotografia digital, né? Nasceu ali nos porões da Kodak, e os executivos não apostaram na ideia porque eles estavam muito cômodos na sua posição de líder fabricante de filmes fotográficos. Como as primeiras fotografias digitais demoravam para serem feitas, tinha uma qualidade muito baixa, eles acharam que ninguém iria trocar a qualidade do filme fotográfico por aquela qualidade de fotografia digital que eles estavam vendo naquele momento. E eles abandonaram a ideia, eles não apostaram que aquela era uma tecnologia que poderia evoluir, que poderia apresentar uma qualidade muito melhor. E por fim, a gente viu o que aconteceu: eles não conseguiram se inserir depois no mercado digital, porque já tinham grandes empresas como Sony, Panasonic, Samsung, e eles não conseguiram pegar o seu espaço nesse mercado, eles acabaram entrando em bancarrota. No final desse ano é que eles declararam essa falência, eles venderam todas as suas patentes de imagem, todos aqueles segredos que valiam muito dinheiro, eles venderam para equilibrar as contas da empresa. E uma decisão que eles tomaram naquela época era de licenciar o nome Kodak para outras empresas. Olha só que bacana! O que isso quer dizer? Hoje, a Kodak em si é uma empresa que produz só filme para cinema. É isso que eles fazem. Todos os outros equipamentos Kodak que você vê no mercado, você vai lá ver câmera Kodak, tem scanner de negativo da Kodak, tem o Kodak Coin, tem os mineradores de Bitcoin da Kodak, que foram lançados aí no mês de janeiro. Todos são de outras empresas que só pagaram para Kodak. Só licenciaram o nome para utilizar o nome Kodak. Só isso. Não são equipamentos, não são ideias da Kodak. São apenas empresas que estão licenciando o nome para o seu uso. Eu acho isso triste. Triste pelo ponto de vista da Eastman Kodak ter sido a empresa pioneira na fotografia comercial, né, na fotografia doméstica. Foi a primeira empresa que realmente colocou uma câmera fotográfica doméstica no mercado, viável, e sempre foi reconhecida pelas suas grandes inovações. E hoje, tudo o que aparece com o nome Kodak realmente são de outras empresas que apenas licenciaram o direito de uso da marca. É triste e, ao mesmo tempo, estranho, porque o consumidor pensa que ele está comprando um equipamento que tem aí o peso de mais de um século de uma empresa, e na realidade é só uma etiqueta que está colada lá no equipamento e são outras empresas que estão por trás disso. Eu acho triste, não sei vocês, eu sou meio romântico para essas coisas, então eu tenho esse coração mole. Outra coisa que aconteceu foi a GoPro, que matou o seu drone, o Karma. Olha só, né? Todo mundo fez muita piada lá nos comentários do post, falando que o próprio nome do drone já era um convite ao fracasso, né? Então, o drone Karma foi lançado aí ano passado. Eu achei ele muito bonito. Se vocês verem o texto que eu fiz na semana do lançamento, eu vou falar que o design dele era muito bacana. Eu dou muita importância pro design dos equipamentos. Eu acho que você não tá pagando barato, você tá pagando caro naquilo lá. E ele tem que ser pelo menos bonito, pô, né? Já pensou? Você fica andando com uma coisa bizarra na mão e você sabendo que você pagou uma fortuna por ela? Então eu acho que o design é muito importante. E o Karma morreu. Por que o Karma morreu? Olha só, na época que ele foi lançado, eu gostei muito do design, eu gostei muito do sistema de estabilização da câmera que vinha acoplado nele. Eu achei alguns testes de voo que foram mostrados no YouTube, mostraram que ele tinha uma estabilização muito boa, e isso é muito legal para quem vai trabalhar fotografia aérea de forma profissional, ou se você é um amador avançado, né? Você não ter aquela câmera tremendo, ou então ela tremendo na hora que o drone muda de direção, é muito importante. Eu gostei muito da estabilização, eu gostei muito do design do equipamento. Só que ele já tinha alguns problemas, né? Todo mundo falava que a bateria dele durava pouco, todo mundo falava que os concorrentes chineses entregavam uma qualidade melhor por um preço um pouco mais baixo. Mas o que matou mesmo o Karma foi um defeito de fabricação que ele teve, que também você pode procurar aí no YouTube, vários donos já postaram esse vídeo, que durante o voo, simplesmente, ele desligava e mergulhava para a morte. Tem uns vídeos bem bacanas do Karma mergulhando para o seu fim, né? Seu fim inevitável aí no YouTube, é só você procurar, é bem bacana. E a empresa reconheceu o problema e recolheu todos os drones que foram vendidos. Eles pediram para os proprietários devolverem para que o problema fosse sanado. Eles demoraram muito para resolver esse problema. E quando eu digo muito, não é alguns meses, né? Eles ficaram 3 meses fora do mercado e foi o suficiente para minar totalmente qualquer moral que o drone pudesse ter entre os apreciadores desse tipo de equipamento. E então, ele voltou às prateleiras e não teve venda. E no começo do ano agora, a GoPro decretou o seu fim. E infelizmente, esse fracasso comercial desse drone, que deve ter sugado muito dos recursos da empresa, levou a GoPro a um momento muito complicado da sua vida financeira. As ações caíram. E o CEO da empresa até fez declarações oficiais de que eles estavam procurando alguém que se interessasse em comprar a empresa, alguém que se interessasse em ser parceiro comercial da empresa, alguém que se interessasse em pegar tudo e levar para ele, porque eles estavam numa situação muito crítica. E fora isso, eles tiveram aí uma redução de quase 30% da mão de obra, né? Eles tiveram que dispensar muitos trabalhadores. Ou seja, tá aí a GoPro, que é uma empresa aí que quase todo mundo conhece. Muita gente que teve equipamento GoPro reclama bastante de travamentos, de falta de qualidade, de que a câmera desliga. Não sei, nunca usei uma GoPro, mas a gente vê aí nos comentários que muita gente reclama desse problema das câmeras. Treta! Como filmar seu próprio casamento? Sabe aquelas tretas do mundo da fotografia que você não entende direito? Então, essa foi uma delas. Pelo que eu entendi, olha só que legal. A Canon, no Brasil, começou uma campanha publicitária mandando para alguns youtubers selecionados. Olha só, Canon, lembra da gente aqui no Meio Beat. Então a Canon mandou algumas câmeras para alguns youtubers selecionados, algumas T6i, que são câmeras, não são as câmeras mais baratas, as reflex mais baratas da Canon. Elas estão ali no segundo patamar. Mas, porém, são câmeras de ótima qualidade, com uma filmagem muito boa. Vocês querendo ou não, eu já vi muito profissional usando a câmera T6i, a T5i, que é a câmera anterior, para filmagens profissionais, porque a qualidade de filmagem desses equipamentos é muito boa, é muito legal. Ela já tem aquela nova tecnologia de foco dual pixel, que funciona. Olha só, hoje eu diria que a Canon tem uma grande vantagem em relação aos concorrentes, porque seu foco automático durante a filmagem funciona. Nas outras marcas, você não pode dizer que o foco automático durante a filmagem é totalmente funcional, e a Canon conseguiu isso. Mas a treta foi com o canal Virei Noiva. O que é esse canal? Esse canal é voltado para você que vai casar, você noiva que está planejando seu casamento, você noiva que quer encontrar maneiras de baratear novas tendências, ou seja, para você que vai casar e precisa de ideias. E o blog Virei Noiva publicou um vídeo chamado Como Filmar o Próprio Casamento. Vocês achavam que isso ia dar no quê? Então, o vídeo era extremamente tranquilo, gente. Ela mostrava a câmera, ela falava das vantagens, ela tinha um olhar bem amador sobre o equipamento, porque qualquer pessoa que sai de um equipamento mais simples e vê uma câmera reflex, acha que aquilo é a sétima maravilha do mundo, independente do grau, né, independente do porte do equipamento que ela está olhando. Ela achou linda a T6i, realmente a qualidade de imagem dela é perfeita, fez vários apontamentos interessantes, e no filme ela dá aquela ideia de que você, noiva, poderia entrar e filmar o seu próprio casamento, filmar o seu casamento da sua perspectiva, mostrando como os convidados olhavam para você, você entrando na igreja, filmando o noivo lá no altar, ou seja, uma perspectiva interessante, que não é novidade. Eu já vi isso acontecer em alguns vídeos de casamento, eu já vi isso acontecer em algumas produções. Porém, ela deixava muito claro no vídeo que o fato de você estar filmando o seu casamento da sua perspectiva não tirava de você a necessidade de ter uma equipe de filmagem profissional. Infelizmente, o pessoal caiu matando, né? Os fotógrafos raivosos do YouTube acharam aquilo um absurdo e caíram matando no vídeo, e a pressão foi tanta que o canal retirou o vídeo do ar. Pô, eu acho que devia ter deixado, porque vocês não fizeram nada de errado, vocês deixaram claro que era apenas mais uma perspectiva diferente do casamento. Porém, eu só acho loucura porque eu fui noivo, eu já casei, eu organizei um casamento, e é tanta dor de cabeça durante... Você se preocupa com tanta coisa que ter que se preocupar em fazer uma filmagem é uma coisa que eu não gostaria de ter pra minha cabeça naquele momento. Mas eu achei que não foi nem treta assim, e o pessoal... Pô, o fotógrafo anda muito amargo, né? O fotógrafo anda tendo piti por qualquer coisa. Eu achei muito absurdo, sei lá. Pior sessão fotográfica de todos os tempos. Pô, cara, essa foi muito engraçada mesmo. Isso mostra os perigos de você contratar qualquer pessoa para fazer a sua sessão fotográfica. A história aconteceu nos Estados Unidos. Uma família que contratou uma fotógrafa para fazer uma sessão de família, que é uma coisa normal nos Estados Unidos, nem tanto aqui no Brasil, mas lá é bem normal. E a fotógrafa fez as fotos num dia de muito sol, onde teve muita sombra no rosto, e ela não soube fazer a edição das fotos, e ela entregou imagens com uma edição bizarra, com uma edição que pra mim foi uma caricatura. Eu, quando vi essas fotos circulando pelo Facebook, achei que era uma grande zoação, mas depois eu fui lá no Facebook do casal e realmente eles batem o pé de que aquilo é verdade, que aquilo aconteceu e que ele recebeu aquelas fotos. Pô, uma tremenda zoação. Perigos de você contratar uma pessoa que não tá ainda preparada pro mercado e de não ter visto o portfólio dessa pessoa antes, não sei, né? Se a pessoa realmente tivesse um conhecimento de fotografia, saberia que com batedor, de isopor, um flash, ou então ter escolhido o horário melhor para essa sessão, eu já teria resolvido 99,9% dos problemas dela. Olha só, e foi o texto mais curtido do Meio Beat Fotografia. Nesse mês de janeiro, teve 812 curtidas pelo Facebook. Pô, muito bacana. E foi um texto aí mais que para descontrair mesmo. A rede CVS de farmácias dos Estados Unidos proíbe manipulação de imagens em sua sessão de beleza. O que, que isso quer dizer? A rede CVS é uma das maiores redes de farmácia nos Estados Unidos, e farmácia vende muito produto de beleza. Então eles iniciaram uma campanha agora, em 2018, dizendo que todas as propagandas que eles produzirem para o setor de beleza da farmácia, tanto para ficar exposta dentro da farmácia quanto para ser usada em site ou mídias sociais, não vai ter mais alteração das pessoas via software. Ou seja, tonalidade de pele, rugas, forma dos olhos, não vai ter mais isso. E eles têm um plano que até o final de 2020, todos os parceiros, ou seja, todas as marcas de produtos de beleza que vendam produtos nas farmácias, também entrem nessa nova política da empresa. Ou que eles deixem bem claro na embalagem do produto de que aquela imagem teve manipulação digital para as pessoas que estão lá. Olha, eu já acho uma grande bizarrice você comprar um produto de beleza e na caixa dele ter uma pessoa que ela é completamente transformada por Photoshop. Ou seja, que produto é esse que eu tô comprando que você precisa de uma manipulação digital para mostrar que ele é eficaz? Bem, isso é coisa da minha cabeça. Mas já existe na Europa legislação que regula isso, e na Europa eles têm a desculpa de que seria um caso de saúde pública, por causa do crescente número de casos de bulimia entre pessoas jovens. Os floquinhos veem aquelas formas perfeitas nos anúncios e acham que aquilo é possível de ser atingido, e ficam tristes e ficam bulímicos. Eu sei que não funciona desse jeito, eu sei que o caso realmente é grave, mas as pessoas realmente olham para uma peça publicitária e acreditam que aquilo é verdadeiro. Oh, meu Deus! E para vocês verem, essa semana começou a circular no Facebook, nas mídias sociais, né? O governo do Brasil, o Congresso brasileiro, de vez em quando ele solta aquelas propagandas de projetos de lei para a população ficar sabendo. E tem um projeto de lei circulando no Congresso, tá lá nas comissões, né? Da mesma coisa que acontece na Europa, de ser obrigado a marcar no produto que está sendo vendido, na caixa do produto ou nas revistas que tem o material publicitário, capa de revista, que aquela pessoa que está lá sofreu manipulação digital. Isso vai acabar com as fotos manipuladas? Nem pensar, porque a manipulação através de software é só uma coisa que aconteceu agora, mas manipulação em foto acontece desde a época do Stalin, né? Então, na época que não tinha Photoshop, como que as pessoas ficavam bonitas na foto? Pô, truque de luz, muita maquiagem, truques na hora da revelação, lá no laboratório fotográfico. Então, essas pessoas, as pessoas são criativas, e mesmo que o software não haja, outras maneiras vão acontecer de deixar as pessoas mais bonitas do que elas realmente são. E eu não acho isso errado, eu acho que faz parte do jogo. Bem, gente, essa foi a nossa resuminho do que aconteceu aí no mês de janeiro, até agora na fotografia. E a gente passa para nossa última parte. Pô, cara, olha só, eu recebo muitos e-mails provenientes do canal de fotografia do Meio Beat, muita gente perguntando sobre fotometria, muita gente perguntando sobre distância focal, muita gente com dúvidas sobre enquadramento e composição, mas a maior parte das questões que eu recebo são em relação a que câmera eu devo comprar. Olha só, uma pergunta tão fácil, né? Tem tão poucas câmeras no mercado, que câmera que eu devo comprar? Bem, quando eu recebo essa questão, eu respondo para a pessoa com duas outras questões. Você que está me ouvindo aí, está em dúvida sobre qual equipamento comprar? Aqui vai, mas minhas duas outras questões, que é, primeiro, quanto você quer gastar? Ou quanto você pode gastar? E segundo, o que você vai fotografar? Ai, eu vou fotografar de tudo. Tá, no começo pode ser que você fotografe de tudo, mas tem alguma coisa que você gosta mais de fotografar, né? A gente, com o tempo, a gente acaba também decidindo o que a gente gosta mais de fotografar. Essas duas questões são muito importantes, porque equipamentos fotográficos estão nas mais variadas faixas de preço. E nem todo equipamento fotográfico serve para fotografar de tudo. Se você fala pra mim, olha, eu gosto de fotografar natureza, principalmente animais. Ah, legal, ó, então você precisa de uma lente macro. Ou então você precisa de uma câmera que já venha com uma lente macro bacana. Ah, eu gosto de fotografar natureza, mas eu gosto mais de fotografar pássaros. Pô, legal. Então você precisa ali de uma teleobjetiva. Você não pode... Você tem que ter uma teleobjetiva. Tá vendo? São lentes totalmente diferentes, com preços totalmente diferentes. Então você precisa saber de antemão o que, que você quer fotografar. E se você não se descobriu ainda, seria bacana você pensar nessa questão antes. E uma terceira questão que eu posso colocar, que eu respondo para quem faz essa pergunta, é a seguinte. Você é amador? Você vai fotografar por paixão? Você vai fotografar o que você gosta para desestressar, para ter alguma terapia? Ou você quer ser profissional? Bem, gente, lá vai a minha resposta. Eu não digo que equipamento fotográfico não importa, o que importa é o seu olhar. Tem essa pegadinha, né? Tem sempre os bambambãs da fotografia que falam pra você, olha, o que faz a foto é o seu olhar e não a sua câmera. E logo depois que ele fala isso pra você, ele tira de uma mala uma full frame com a lente 24-70-28. Falei, ah, legal, né? Bacana. Então eu digo pra você, a fotografia tem duas partes. A parte subjetiva, que é olhar, enquadramento, composição, e ela tem a a parte objetiva, que é o equipamento. E o equipamento é importante, sim, tá? É aquela mesma coisa. Quando você vai executar um trabalho, você precisa ter boas ferramentas para executar aquele trabalho. Não adianta você ser um bom cozinheiro se todas as facas da sua cozinha estão cegas. Não adianta você ser um bom escritor se a sua caneta está sem tinta. Ou seja, você precisa ter boas ferramentas. Se você vai fotografar por paixão, se você vai fotografar por amor, você pode comprar, sim, uma câmera reflex. Eu indico sempre câmeras reflex. Desculpem vocês que têm câmeras compactas. Odeio câmeras compactas ultra zooms, porque normalmente a lente delas é muito ruim e elas não servem para situações de pouca iluminação. Eu recomendo sempre que você compre uma câmera reflex. Porque esse é o fim, cara. Esse vai ser sempre o final. Você sempre vai acabar caindo numa câmera reflex. Então já vejo isso agora. Você pode sim comprar uma câmera reflex de entrada. Você pode ter aí uma Nikon da série 3000, uma Nikon da série 5000. Você pode ter uma Canon da T6i. Você pode ter uma Canon T5. E você pode investir um pouco mais numa lente bacana para essa câmera. Ai, mas é verdade que a lente do kit que vem com essas câmeras é muito ruim? Sim, elas são ruins. Elas são horríveis. Mas você tem que ter também a questão do padrão de comparação. Se é a sua primeira câmera fotográfica, se você só usou celular até agora, se você só usou câmeras compactas, a 18-55 aí, que é a lente do kit, vai ser a coisa mais maravilhosa da sua vida. Você só vai perceber que ela é uma lente ruim a partir do momento que você tiver acesso a uma lente melhor. Óbvio, tudo na vida é padrão de comparação. Se você não quer ter um iPhone, não pegue um na mão. Você não sabe o que você está perdendo. Então, se você quer ser feliz com o seu 18-55, nunca pegue emprestado uma lente melhor com o seu amigo. Mas eu recomendo que você procure lentes melhores. Que você tenha a possibilidade de comprar a câmera e a possibilidade de comprar a lente separada. Existem ótimas lentes de padrão profissional com abertura de diafragma em F4, né? Todo mundo pensa que as lentes profissionais aí sem abertura de diafragma F2.8, mas as lentes com abertura F4 são muito boas, são muito legais. São um investimento relativamente mais baixo do que uma lente com abertura 2.8 e você pode ficar feliz com ela por muitos anos, tá? Outra opção é você comprar essa reflex de entrada e comprar uma lente fixa. Por que não? Uma 50mm, uma 30mm, uma 35mm, são lentes com grande abertura de diafragma e com preço muito interessante. A Sigma tem uma 30mm f1.4. Ela não é tão boa quanto a 35mm, mas ela também é uma lente da série Art, e hoje aí no Mercado Livre você acha ela por R$2.000, R$2.500. Não se assustem com o preço. Tudo em fotografia custa muito caro. Ah, mas eu tenho grana, eu quero comprar uma câmera melhor. Sem problema, você pode investir numa câmera melhor. Eu só acho que o importante é que você tenha uma lente boa. Eu acho que a lente vem em primeiro lugar. A câmera vem em segundo lugar. Sempre, tá? Então você pode aí investir numa série 7000 da Nikon? Pode. São câmeras ótimas, maravilhosas, vão te deixar muito feliz. Você pode investir numa D80 da Canon? Linda, maravilhosa. Você pode investir numa câmera dessa também, desde que você tenha lá a grana sobrando para ter uma lente legal para fotografar junto com elas. É muito melhor você ter uma lente power, uma câmera mais humilde, do que você fazer o contrário, você ter a câmera power e uma lente humilde. Isso, para mim, é jogar dinheiro fora, porque você não está tendo a melhor qualidade possível. Agora, se você é profissional, cara, você me desculpa. Eu tenho um problema com o pessoal que está começando aí na fotografia, que é o seguinte. Todo mundo acha, quando você vira fotógrafo profissional, quando você decide ganhar dinheiro com a fotografia, o que acontece é o seguinte. Você é um empresário, você é dono de uma empresa. E eu fico abismado quando o pessoal da fotografia acha que essa é uma das poucas empresas que você pode começar sem investimento nenhum. Se você vai abrir um carrinho de pipoca, você tem que investir num carrinho de pipoca. Se você vai abrir um bar, você não pode abrir um bar com a metade das coisas necessárias para você ter um bar. Na fotografia é a mesma coisa, é uma empresa, você tem que fazer um investimento inicial. Você tem que ter duas câmeras, você tem que ter duas lentes, você tem que ter dois flashes, você tem que ter muitos cartões de memória, você tem que ter pelo menos dois jogos de bateria para cada câmera, você tem que ter um bom computador para edição, você tem que ter HD externo para backup. Ah não, ó, eu comprei aqui uma D5000, uma lente do kit, não tenho flash ainda, mas eu já tô vendendo o meu serviço. Isso é uma grande irresponsabilidade. Isso é uma falta de respeito para com seu cliente, que é uma coisa absurda. E sim, você tem que ter uma câmera, pelo menos de médio porte ali, da série 7000, uma D80, duas de preferência, para você começar nesse mercado da fotografia. Por que que eu digo isso? Porque a câmera tem que aguentar porrada. A câmera tem que aguentar pancada, cara. Você vai chegar num casamento e fazer 5 mil fotos. Uma câmera baratinha, de pequeno porte, às vezes ela não aguenta isso. No começo ali da minha vida com fotografia digital, eu tinha uma Canon XSI como câmera reserva. Ela, quando fazia muitas fotos, a bateria esquentava e ela parava de funcionar. E se eu só tivesse ela? Na época eu tinha uma 30D junto com ela, né? Mas eu comecei a perceber esse problema, que ela não aguentava a pancadaria de um evento. Então foi aí que eu formei a minha opinião de que você tem que ter câmeras realmente que aguentem a pancada. Ah, mas olha só, eu tô começando agora, eu não tenho dinheiro para ter duas câmeras. Ótimo, compre uma boa câmera, compre uma lente legal, tenha um flash, conjunto de bateria, mas sempre leve alguém junto com você. Ache outro fotógrafo aí na cidade, contrate um segundo fotógrafo, porque você vai ter a garantia de ter pelo menos duas câmeras no evento. A sua falhou ou a dele falhou, o outro fotógrafo tem uma câmera. Se você perguntar para mim hoje, pô, o que que você leva para um evento? Cara, eu tô levando 6 câmeras para um evento. Eu tô levando, e todas de médio porte, tá? Eu não tenho full frame. Vamos conversar disso num próximo podcast. Vale a pena ou não ter uma full frame, tá? Depois esse é assunto para outro dia. Eu trabalho com câmeras da série 7000 da Nikon. 7000, 7100. Tem uma D90 aqui também, que vai como câmera de backup. E na maior das emergências tem uma D40. Uma câmera que já tem 10 anos de idade, mas ela tá zerada aqui, né? Toda bonitinha, toda passa por manutenção sempre. Então, no total, eu levo 6 câmeras. E eu ainda acho que pode dar problema, pode dar titica, né? Porque você tem que estar sempre preparado pro pior. Essa é uma história deliciosa. Eu tive um casamento em que eu fui com 3 flashes, porque os outros estavam na manutenção, então eu só levei 3 e pensei, ah, 2 fotógrafos no casamento, tem 3 flashes? Tá de boa. Foi esse casamento, 2 flashes quebraram. 2 flashes caíram no chão e simplesmente quebraram. Ou seja, 2 fotógrafos com um flash só. Aí salva o fato da gente ter lá um monte de lente fixa com abertura 1.4, o salão tava bem iluminado, então um fotógrafo ficou com flash e o outro fotógrafo, né, criou lá um estilo novo, com grandes aberturas, desfoco de fundo, os noivos gostaram, foi um sucesso, aquela coisa toda. Mas você tem que estar preparado. E a única certeza na fotografia profissional, principalmente de evento, é que problemas acontecem, drogas acontecem, né? E eu só deixo aqui outro depoimento, que se você tem um flash Yongnuo, né, eu já fiz resenha do flash do Yongnuo lá no canal do Meio Beat no YouTube. Assinem o canal do Meio Beat no YouTube. Tem muita coisa bacana lá e vai ter muita coisa bacana lá esse ano. Mas eu já fiz resenha lá e o flash Yongnuo, quando ele cai no chão, cara, ele explode igual uma Marinex. Já viu aquelas Marinex que as nossas mães usam, né? Tinha aquela propaganda na televisão que ela cai no chão, ela explode em vários pedacinhos. O flash Yongnuo faz a mesma coisa. Ele cai no chão e explode. Eu nunca vi um flash se desfazer em tantos pedaços quanto aquele. Então, cara, a câmera que você quer comprar depende do que você vai fotografar e depende do que você, de quanto dinheiro você quer gastar. Você pode, com qualquer uma, se você é amador, qualquer uma das câmeras reflex hoje à venda no mercado vão lhe satisfazer muito bem. Resta definir qual a lente você vai comprar para ela. E se você é profissional, meu filho, não tem como escapar. Você tem que investir. Você tem que ter o equipamento necessário para você poder fazer seu serviço de maneira competente e não ferrar aquele dia especial da pessoa que confiou em você e te contratou para fotografar, né? Um evento, fotografar um aniversário, fotografar um casamento, um noivado, um debutante. Tem que pensar muito nisso. Bem, gente, esse foi nosso primeiro podcast. Ficou um pouco longo demais. O próximo já vamos ter mais uma pessoa aqui conversando comigo. A gente falar, não sei ainda o tema, né? Depende da disponibilidade das pessoas que vão gravar comigo. Mas se você gostou, manda um e-mail para mim com perguntas, sugestões, puxões de orelha por coisas que eu possa ter errado, que a gente comenta no próximo episódio. É só mandar um e-mail para gilson@meiobeat.com. E espero vocês no próximo episódio. Valeu! Dog.